temos dois assuntos, né? É, o nosso primeiro assunto, quem vai apresentar é o professor Marco Aurélio, né? Doutora Fabiola está aqui conosco, fique ligado porque é muito importante que você tome conhecimento e saiba que você pode ajudar. Não é isso, professor?
Exatamente, professor Clóvis, a doutora Fabiola foi nossa colega lá da Uninorte, né? Foi nossa acadêmica da Uninorte, né? Os bons tempos da Uninorte, né? E isso. E hoje estamos aqui para tratar um assunto que é um assunto realmente que tem uma relevância muito grande, né? Então, boa tarde, doutora Fabiola.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Estou muito emocionada, né, de vocês me darem esse espaço para falar a respeito dessa batalha das crianças, né, dos meus filhos.
Fique à vontade, pode
pois
falar.
Pois é, doutora Fabiola, a gente tem acompanhado, né, assim, pela imprensa aqui do Acre, pela mobilização social, o acreano é solidário e nesse caso está sendo ainda mais solidário, mas nós precisamos de mais, né, e nós temos esta situação, né, do Pedro e do Tiago, que são filhos da doutora Fabiola Albuquerque, e que eles foram aceitos, né, em um estudo de tratamento médico nos Estados Unidos, e para que eles possam se deslocar aos Estados Unidos e ali custear, né, todas as despesas e as situações desse deslocamento, cerca de R$1 milhão, que hoje está na faixa de R$5.200.000, aliás, US$1 milhão, cerca de 5,2 milhões de reais. Doutora Fabiola, eu sei que não é um tema fácil, não é um assunto fácil, mas qual é, né, a situação deles, né? O que eles acometeu e por que esse tratamento é, vamos dizer assim, a tábua de salvação dos seus filhos?
Tá, na verdade, esse valor que nós colocamos como campanha para alcançar não é nem com relação ao deslocamento, não nada, é apenas o valor necessário para que o estudo aconteça. Esse valor arrecadado vai ser integralmente transferido para a Fundação The Dion Foundation, nos Estados Unidos, na Flórida, para que a gente consiga ir para a segunda etapa do estudo, onde eles podem ser testados. Que acontece? Os meninos foram diagnosticados com essa doença, ela é ultra rara. Até hoje, né, faz 8 anos que nós lidamos com esse diagnóstico, desde que o Pedro tinha 4 anos, hoje ele tem 12. E durante todo esse período a gente ouviu que não tinha cura e não tinha nada no mundo que pudesse ser feito pelos meus filhos. Essa doença, ela é muito grave, ela vai tirando pouco a pouco das crianças a capacidade de fazer coisas mínimas. Por exemplo, o meu menino de 12 anos, ele não sobe mais escada, ele não se levanta do chão sozinho. Né? Ele tem dificuldade para sentar numa cadeira mais baixa, de subir num carro um pouco mais alto, porque ele vai perdendo, chama distrofia muscular de cinturas. Então, a escapular e pélvica. Os músculos próximos dessas cinturas, que a gente chama, eles vão ficando enfraquecidos. E isso vai acarretando várias coisas, inclusive toda a musculatura. Coração e pulmão também são músculos.
São afetados também ao
longo do tempo.
Com essa distrofia.
Distrofia muscular.
E como é que vocês chegaram, né, a essa informação? Né, porque num primeiro momento havia essa informação de que não havia tratamento ainda. Né? Aí a ciência vai desenvolvendo, novos estudos vão aparecendo. E aí então veio essa boa notícia, essa possibilidade. Como é que vocês chegaram a esta informação?
Mãe, né? Desde que a gente sabe do diagnóstico, tudo que sai na imprensa, no mundo, todos os estudos clínicos feitos a respeito da doença, texto em português, em italiano, em francês, em inglês, tudo que tinha na internet que era possível achar, a gente sempre procurou. E ano passado, a equipe médica que atende eles lá em São Paulo falou pra gente sobre o lançamento dessa terapia, dessa tentativa. Era a primeira fase e a gente ficou acompanhando a fundação de perto, de tudo, rede social, nos sites. A gente sempre vendo, né, e quando a gente viu na primeira fase, a gente tentou colocar os meninos, mas eles responderam que não tinha vaga, não era possível. E a gente continua acompanhando. Quando saiu os primeiros resultados, que a gente viu o que, que aconteceu com as crianças. É, o primeiro menino dosado, ele já estava em longas distâncias à cadeira de rodas. Ele está andando, ele retornou à marcha. Então é um milagre.
Glória a Deus.
E aí a gente sabia que existia, mas não tinha o contato. Aí eu comecei a mandar muito e-mail para a equipe médica na base da insistência mesmo. Até que enfim eles me responderam e me passaram o contato da fundação. Eu comecei a tentar o contato com a fundação, a minha igreja inteira começou a metralhar o Instagram da fundação para que eles me respondessem, porque eu não estava conseguindo a resposta. E por fim o homem me respondeu, né, o responsável, e a gente começou a conversar e ele marcou uma reunião. Foi quando eu expliquei tudo para ele e ele falou para mim: olha, falta financiamento, o nosso problema é esse. O que que acontece? A doença, ela é rara, muito rara, então não tem interesse na... É, no mercado das farmacêuticas de aportar dinheiro num negócio que não vai ter, não é de pirona. Isso, não vai ter clientela.
Pouca gente vai consumir.
Exatamente. Então, basicamente, o que já aconteceu nos Estados Unidos é o que a gente está fazendo aqui. As famílias se reúnem, que são acometidas pela doença, e começam a tentar essa corrida de financiamento, né, por meios filantrópicos para aportar a pesquisa. Eles fizeram isso lá e conseguiram a primeira fase, que já foi um sucesso. E ele falou para a gente, ó, a gente está estrangulado, você consegue no Brasil tentar levantar? Falta esse valor. Eu falei: olha, eu não tenho dinheiro, né, não conheço quem tenha, mas, humanamente não sei quem tem, mas conheço um cara que tem, que é Jesus. E ele vai arrumar um jeito da gente chegar nesse valor. E aí a gente está fazendo tudo isso.
Pois é, e a Radiodifusora Criana, o programa Audiência Pública, abre as portas também para esta campanha, né? E nós vamos, colaboramos e vamos colaborar, né? Nossa família também está colaborando, mas nós queremos, né, mais pessoas colaborando. Então, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, já está promovendo esse mutirão de doações. O Tribunal de Justiça também está imbuído deste propósito, os magistrados estão cooperando também. E aqui nós vamos fazer a nossa parte também, pedindo a você que está acompanhando o programa, pedindo você que está nos acompanhando também no Instagram, você que está nos acompanhando no Facebook, que coopere, né, que ajude. Porque fazendo isso, nós estamos ajudando, né, não só o Pedro e o Tiago, mas nós vamos ajudar também outras crianças que estão nesta situação. Então, alguém ajudou para começar o desenvolvimento dessa pesquisa. Né? Para não dizer: olha, está aqui, o diagnóstico é esse, o prognóstico também, e pronto, vamos apenas aguardar. Alguém se indignou, alguém se preocupou e alguém agiu pesquisando. Chegamos num resultado. Agora cabe a cada um de nós ajudar para que este resultado ele possa chegar efetivamente ao Pedro, ao Tiago e a outros. Se você quer colaborar, fique atento que a doutora Fabíola agora vai dar, né, as informações. Quem quer colaborar, doutora, faz o quê?
A minha rede social, né? O Instagram, @ Fabíola Albuquerque Fleming. Ele tem. Nós estamos agora com uma campanha da motocicleta, que a OAB, juntamente com a Honda, né, com o Grupo Star, doou. E, inclusive, eu deixo aqui meu profundo agradecimento ao Dr. Rodrigo Ayashi e a toda a equipe da OAB. Eles foram, assim, fundamentais começo dessa campanha, eles que deram essa visibilidade, eles que nos ajudaram, sabe? E eles estão imbuídos mesmo de coração, fazendo o possível. Entrando no meu Instagram, vai ter tanto a rifa dessa motocicleta.
Então vamos repetir de novo o Instagram. Fabíola Albuquerque
Fleming.
FLEMING.
Perfeito, isso. E lá vai ter a rifa da moto, R$1, a pessoa pode comprar quantos números quiser. Nós temos também, além da rifa, nós temos o Pix Solidário, que é milagrepedroititi@gmail.com. Quem quiser fazer doação de qualquer valor é também no Pix Solidário.
Olha aí, para você que não anotou, tá? É milagrepedroititi.
Pedro e Titi.
@gmail.com é a chave do Pix oficial. milagre Pedro e Titi arroba gmail.com. Esse Titi é T-I-T-I, tá bom?
Isso. E nós temos também uma vaquinha aberta, né? Cura para Pedro e Tiago. Então, no site da vaquinha, aquele vaquinha com K, tem lá uma vaquinha em andamento, cura para Pedro e Tiago. Qualquer pessoa pode procurar e também fazer através da vaquinha.
Eu vi aqui numa matéria da Gazeta do Acre.com que tem uma vaquinha online.
Isso.
E ainda está funcionando?
Tá,
também
sim.
Essa?
Uhum. Tá sim.
Então, é a vaquinha online ID 619-3353. ID 619-3353.
Isso. Essas são as formas de ajudar e, claro, né, a principal é a oração.
Com toda certeza.
Conta com a oração de todos, porque a gente sabe que Deus na frente, ele vai abrir, vai chegar esse valor em nome de Jesus.
Exatamente. E a Bíblia fala, né, que nós como cristãos, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, vamos ligar aqui, vamos todos nos unir, né, para que, movidos aí pela solidariedade, movidos pela fé, tomemos este problema como nosso, né? E esta angústia da família como nossa, e então possamos fazer e dar o nosso melhor para que o Pedro e o Tiago tenham essa oportunidade de se submeter a esta segunda fase do tratamento. Professor Marco Aurélio.
É um tema que realmente chama a atenção da sociedade, né? E com certeza todos já estão sabendo em função exatamente dessa difusão de notícias, né? Isso tem chamado realmente a atenção da sociedade. A resposta tem sido boa?
A gente já conseguiu, em 15 dias de campanha, a gente conseguiu 10%, passar, né? Na verdade, de 10% do valor que a gente está buscando.
Tá.
10%, tá, mas isso tem na minha realidade,
semana.
É muito, né?
Quando eu lhe encontrei no programa do Muniz, lá na TV... Até quero mandar um abraço aqui pro nosso o dono da TV Rio Branco, né? O Narciso Mendes, né? Que está passando por uma situação difícil também, mas graças a Deus está se recuperando. Então, a partir daquele dia, faz que uns 15 dias ou menos de 15 dias, né? Que nós nos encontramos.
A gente se encontrou semana passada, fazia mais ou menos. É, agora faz 15 dias de campanha, né?
Sim.
Que a gente começou. Então, acho que tomou uma proporção, né? E a gente conseguiu já passar aí de 10% do valor da arrecadação em 15 dias. E eu estou na fé que vai dar certo.
Vai dar certo, se Deus quiser. Com certeza. Isaías 43:13, né? Deus está agindo. E com certeza dará certo. Quero mandar um abraço aqui também para o Rodrigo, né? O nosso presidente, o Rodrigo Ayashi, doutor Rodrigo Ayashi, né? Que teve a iniciativa, né, de buscar o apoio entre os advogados e conseguiu o êxito, né? Então, realmente, mais campanhas virão, né? Outras iniciativas virão e isso vai trazer aí o resultado bem beneficente à sua causa, né? Doutor Luiz, o senhor tem alguma colocação a respeito da... Pode falar à vontade.
Eu quero, primeiramente, né, mandar minhas considerações aqui, né, a minha solidariedade à colega, né? E a gente também... reforçar aqui o nosso presidente, Dr. Rodrigo, que ele tem se empenhado, e a nossa classe, né, não só porque a doutora é advogada, que a OAB se empenhou. A OAB, ela se empenha em várias coisas, em várias situações que se faz necessária. Mas em essa em especial, né, porque é uma causa nobre, né? E a gente teve lá semana passada, eu também tive e liguei para amigos, para as pessoas, eu contribuí aqui umas 3-4 vezes, porque o colega me ligava, eu falei, não, vamos lá, eu acho que a gente tinha que fazer. E o que eu tenho para dizer para a doutora, para a mãe, né, do Pedro, do Tiago, é que Deus já fez, ele vai fazer, vai dar certo, e pode ter certeza, Deus está usando essa situação para mostrar para o pai, para a mãe, para eles, para o mundo, para todo mundo, que a gente tem que voltar aos nossos corações, a gente tem que ter mais humanidade, a gente tem que ser mais sensível, porque, doutora, às vezes Deus coloca situações, às vezes não, na maioria das vezes Deus coloca situações difíceis com pessoas fáceis para resolver. Então você fala, mas tão pequenos, mas ao mesmo tempo são gigantes.
Amém.
Porque eles é que vão levantar a salvação deles e dos demais. Essa é é o importante que está por trás disso. A gente sabe que isso aí, então essa pesquisa vai ser benéfica para eles e para outras crianças, para outras pessoas. Então isso nos conforta, né? Nos estimula a ajudar, né? E nos, também nos traz para a realidade, doutora. Porque o dia a dia, a gente, como profissional, muitas vezes corre muito e os filhos da gente estão do lado e a gente não consegue parar um pouquinho para enxergar. Então, né, a gente consegue parar e ver, olha, eu tenho que voltar, a vida é essa. A gente tem que fazer pelo próximo. Então, é muito importante. E sinta-se acolhida, abraçada pela OAB, por... E, talvez, doutora, você não tenha assim o tanto que já que comoveu. Está muito grande. A gente vê nas redes sociais, nas pessoas, as pessoas conversando, né? Para quem eu liguei, já tinha, não, eu já ajudei, eu vou ajudar de novo. Ah, então eu vou contribuir. Então, assim, sabe, só a palavra de carinho que tá, a corrente de oração também, não só o valor financeiro, que lógico que é importante, mas as orações são imensas, pode ter certeza. Uhum. Deus já abençoou.
Amém, tá? Eu creio. Muito obrigada.
Doutora, então fica mais uma vez a nossa solidariedade, o nosso agradecimento pela sua presença aqui e poder compartilhar conosco essas informações. E como disse o doutor Luiz Arthur, nós estamos aqui também, não só materialmente, mas também na fé, né? Nos irmanando aí a essa sua situação, da sua família. E nós cremos que quando Deus já moveu essas pessoas para estudar essa situação, né, o milagre já começou.
Amém. Né?
O milagre já começou e nós vamos testemunhar aí realmente esse milagre. Deus está movendo a mão dessas pessoas que pesquisam e vai mover também as nossas mãos para que nós possamos dar com liberalidade, né, para que esse sonho se transforme numa realidade. Em breve a gente vai estar aí testemunhando, né, o Pedro e o Tiago, né, no barquinho, né?
Eu não tenho o João, não, mas eu tenho o José.
Tem o José,
né? O meu outro é José, o meu mais velho é o José.
Pois é, né? Então temos o Pedro e o Tiago no barquinho aí. E nesse barquinho Jesus está.
Amém.
Né? Ele não vai deixar naufragar e vai mostrar que a gente com fé é capaz de proezas assim. Inclusive equivale a andar sobre as águas e nós vamos conseguir isso aí em nome de Jesus.
Amém, muito obrigada
professora,
a todos.
Professora, eu queria depois ouvir um pouco da doutora Fabiola, né? Que ela também é pastora, né?
Sou.
Interessante, eu queria escutar um pouquinho da senhora, para as pessoas que estão escutando aqui, elas avaliam muito isso, né? Então, quando a senhora estudou, qual é o curso que a senhora fez, esses detalhes, né?
Pronto, eu sou advogada, né?
Sim.
Formei em Direito na primeira turma da Uninorte e... Quando essa situação começou, o Senhor chamou para lutar pelos meus filhos, mas a primeira coisa que o Senhor me chamou para fazer foi liderar um grupo de oração de mães. Chamava Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E através desse grupo de oração, meu chamado foi feito, né? E eu fui consagrada lá na minha igreja, na Batista Lagoinha. Fui consagrada pastora. E eu cuido de outras mães, de outras mulheres. Sim. Também. E o Senhor não nos deixa levar ninguém a um lugar onde a gente não esteve, né? A gente só consegue guiar uma pessoa a um destino se a gente sabe onde ele fica. E eu sei, eu tenho no meu coração que toda essa luta, toda essa batalha em fé é para que a gente possa também guiar outras pessoas, né? Sim. Outras ovelhas do Senhor no caminho da fé. E eu tenho certeza que se Deus abriu essa porta, eu sei que é um valor... realmente para os olhos humanos quase inalcançável, mas eu tenho muita fé que nós vamos chegar lá e principalmente não vai ser só um milagre, né? Como o doutor disse, não vai ser só um milagre do Pedro e do Tiago, mas através disso nunca mais uma mãe ou pai vão ouvir o que a gente ouviu. Não tem nada o que fazer pelos seus filhos, eles não chegam na vida adulta. Perfeito. Nunca mais outra mãe, outro pai vai ouvir isso e eu agradeço a Deus por isso, né? É muito angustiante. Porque batalhar, né? Batalhar e seja suor. Mas todas as batalhas o Senhor já venceu por nós e eu creio nisso. Então, amém. Sou pastora também. Okay. Sou formada em teologia, porque o Senhor dá o talento, mas a gente é que tem que multiplicar, né?
Exato.
Fiz a faculdade e agora estou aqui.
E só para complementar aqui, tem aquela, aquela situação, né? Que a pessoa, às vezes, diz, não crê que Deus está do lado dela. E tem aquela, aquela história da cruz, né? Que estava sendo carregada a cruz e só tinha a pegada. E a pessoa que estava carregando falou: mas Senhor, eu estou sozinho. Eu só vejo as minhas pegadas. O Senhor me abandonou. Ele disse: não, eu que estou lhe carregando. As pegadas são minhas. Eu estou lhe carregando. Então, assim, ele não vai dar uma coisa que um filho não possa suportar, não possa resolver. Então, vai dar certo.
Amém. Em nome de Jesus.
Nós estamos com 15 horas 28 minutos. Nós vamos para o nosso breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Audiência Pública. E aí com a entrevista ao Dr. Luiz Arthur Batista, que vai falar para você aí que é um homem do campo, né? Você que é um agroempresário, para você verificar aí o que fazer para você cumprir o novo decreto e não ter problemas aí com a fiscalização e nem entrar em situação, né, de irregularidade ambiental por desconhecimento. Fique ligado, o programa Audiência Pública volta daqui a pouquinho.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de Ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida. BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 km de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Branco, 15 horas 32 minutos, aliás, desculpa, 37 minutos. Já estamos com a segunda parte do programa Audiência Pública. Você acompanhando o nosso último programa em ondas médias. A partir da próxima segunda-feira, nós já estaremos já em FM. Nós vamos para a frequência 104.5 FM. A partir de sexta-feira, a Difusora Acreana já retorna em FM 104.5, e aí a Difusora Acreana muda um capítulo, né, uma página da sua história, deixando de ser a última AM ainda em funcionamento e se transformando na mais nova caçulinha das FMs do Brasil e do Acre, né, por consequência, a transmitir em FM. E hoje é o nosso último programa em ondas médias, e aí é a AM. E aí, a partir de segunda-feira, a gente já volta em FM, né? O professor Marco Aurélio já fez até um curso para ser locutor de FM, né? Aí nós vamos ter que falar mais rápido, né? Vamos ter que, nas horas aí, até o DJ aqui agora vai ser no ritmo pancadão, né? Assim, nossa trilha sonora aqui vai ser no ritmo pancadão agora, né? Assim, porque FM é outra história. Mas, enquanto a gente ainda é AM, nós estamos aqui com o doutor Luiz Arthur Batista, que é advogado e é especialista aí também, né, nessa questão do ramo agropecuário. Boa tarde, doutor Luiz Arthur. Seja bem-vindo ao nosso programa Audiência Pública.
Boa tarde a todos. Para mim é um prazer em estar nessa tarde aqui, poder contribuir. E eu quero, antes de tudo, eu quero falar a importância que realmente a Rádio Difusora, quando fala a voz das selvas, eu vou contar um caso particular aqui meu. Eu fiquei sabendo que a minha esposa estava gestante há 28 anos atrás por uma mensagem da Rádio Difusora. Eu estava na fazenda, naquela época não tinha celular, não tinha nada, e a gente só escutava o rádio. Chegava meio-dia, almoçava e todo mundo parava para escutar a Difusora até uma hora da tarde. Era onde as pessoas se comunicavam. E eu passei uma temporada na fazenda e meu pai, né, Dr. Luiz Augusto, que hoje não está mais presente entre nós, né, já faleceu, mas ele veio aqui e mandou a mensagem. Então eu estava na fazenda e recebi a mensagem lá, que a minha esposa estava gestante, que a família estava feliz. Então, há 28 anos atrás, hoje meu filho tem 28 anos, Luiz Augusto Batista Neto. Então, não é apenas uma rádio. Ela foi, e eu acredito que vai continuar por muito tempo, é o meio de comunicação, porque só quem sabe aonde é os lugares mais remotos dessa Amazônia, ela chega, ela se faz presente. Então é uma de grande valia, é realmente se faz jus ao nome A Voz das Selvas.
Exatamente. Doutor, hoje nós estamos aí num caminho de alteração e de mudança, né, de entendimento da legislação com relação à propriedade rural e algumas coisas que antes eram consideradas como normais, comuns e lícitas, agora vai passar para a ilicitude, né? E o senhor, como o senhor disse, recebeu a notícia da vinda do seu filho numa fazenda, o senhor tem, né, propriedade agropecuária. Como é que hoje o empresário do agronegócio está vendo essas mudanças e que conselho o senhor daria, conselho jurídico o senhor daria para os seus colegas aí de empreendimento?
É o seguinte, a gente tem que analisar em dois sentidos. O primeiro sentido é que a Amazônia, ela foi colonizada numa situação que ela está sendo esquecida. Veja bem, quando teve lá a guerra, quem escolheu ir para a guerra virou os pracinhas. Pode ir lá no Rio de Janeiro, tem uns pracinhas. E quem não veio, embarcou no navio com a família e foi solto aqui. Desceu, literalmente desceu aqui na Amazônia. Sem nada, sem entender, sem viver. Por isso que foi criado soldado da borracha. Porque eu vinha para a Amazônia para colonizar ou ia para a guerra. Pois bem, e no decorrer desse tempo todo, tinha que ocupar, tinha que vir, tinha que habitar. A prova foi tanta que o Plácido de Castro, conterrâneo aí do meu mestre aí, professor Marco Aurélio, ele era gaúcho. E qual foi, onde ele juntou o exército dele? Dos seringueiros. Então já existia grande população que habitava aqui. Por isso que a gente se tornou um estado, sabe? Um território, um estado, por conta disso. Então assim, só que muitas dessas coisas, dessas colonizações que antes eram corretas, hoje não são mais. O que era para não perder, ocupar para não perder, hoje é desocupar para entregar. Para quem? Ninguém sabe. Então a gente está vivendo um momento de incertezas, inseguranças jurídicas, alterações de legislação, coisas que não condiz com a realidade de quem está aqui. Como pode uma pessoa ser inserida pelo próprio governo federal há 30, 40 anos aqui na Amazônia, receber um título de propriedade pelo próprio governo federal, que é o patrono das terras do Brasil, que o que não é a União é devoluta, mas detém a propriedade do governo federal, e de repente ser tirado pelo um estudo de terra indígena. Como? Então assim, aonde está a contradição nisso? Não que não tenha que demarcar, ou que é muito ou pouco, eu não quero entrar no mérito de demarcação de terra indígena. O que eu quero dizer é que, como o governo em alguma época entendeu que aquela pessoa estava, aquele produtor estava apto, forneceu a documentação para ele, depois de 30 anos fala, não, agora você é invasor, eu vou te tirar, vou te retirar, você não cabe mais aqui. Como? Então, a gente está vivendo essa situação. Então, o meu conselho é, eu sempre falo, vou falar aqui, para aquele produtor, para aquele colega, advogado, para aquela pessoa mais simples que está nos escutando hoje. Veja bem, quem tem uma propriedade rural não tem mais como administrar sem ter uma assessoria. Veja bem, quem tem uma propriedade rural e algum dia vai precisar de um veterinário, nem que seja uma informação, vai precisar de um mecânico para arrumar um trator, vai precisar de um mecânico para arrumar uma motosserra, vai precisar de um engenheiro para fazer um mapa, um memorial, mas não vai ter como viver mais sem um engenheiro, sem um operador do direito, porque a legislação, ela muda de manhã, de hoje para amanhã.
Então não tem mais como hoje ter uma propriedade e falar assim, não, você tem um mecânico da sua confiança? Tenho. Quando eu preciso, chamo ele. Se o meu rebanho adoecer, eu tenho um veterinário da minha confiança. Quem é o seu advogado de confiança? Quem que está lhe orientando juridicamente? Porque o produtor, eu sei que existe excesso, que existe coisas ilícitas, mas o produtor, professor, muitas vezes ele está fazendo uma coisa e está achando que está certo. Ele está achando que está certo, que aquilo ali, mas não está mais, porque era certo.
Às vezes tem uma lógica, né? Isso. Mas na realidade é... essa lógica e essa explicação já não mais justifica, né?
Perfeito. Então, às vezes ele toma uma atitude, você veja, no passado, quando falava assim, fazenda bonita é aquela que ninguém vê nada, só capim. Hoje não. Essa não é mais bonita. Se não tiver a área de APP, a preservação nos garapezinhos, nos rios, a sua fazenda não é mais bonita. Pode ser para sua vista, mas para os meios de fiscalizações não é mais bonita, né? Não é a mais bonita. Então, assim, as coisas evoluíram. E o produtor rural, o colono também. Não é só o grande produtor, o grande pecuarista. Porque antes parecia que o pequeno e o médio produtor não seriam afetados. Sempre eram tratados como, não, é pequeno, nunca vai chegar lá, vai... Vai e muitas vezes sofre muito mais do que o grande, porque o grande ele tem uma assessoria jurídica, ele tem uma boa contabilidade, ele tem um contador, ele tem um advogado. E o pequeno e o médio? No nosso estado, 70% é pequeno e médio produtor, veja bem. Então a gente demanda disso aí. Se a gente está falando de 70% pequeno e médio produtor, então assessoria jurídica de um operador do direito se faz muito mais presente do que quem, o outro lado, que é 30%, que muitas vezes está amparado por isso aí. Então a minha mensagem é que produtor, colono, que seja o seu tamanho, não importa, procure alguém que possa lhe informar, porque às vezes você está aí na sua casa e está fazendo tudo certinho e muitas vezes acha que está fazendo certo, mas não está certo. Você vê, o produtor, na maioria das vezes, ele faz a parte dele. Você pega um carro e passa numa estrada dessa, você vê cada fazenda bonita. Você vê tudo pintadinho, o curral pintado, as casas, a casa de alvenaria, tudo. Mas ele está sendo orientado juridicamente? Alguém está mostrando para ele o que, que a lei mudou, ou como ele vai ter que proceder daqui para frente? De repente... ele é pego pelo efeito surpresa. Quando ele vê, já está com a fazenda embargada, já está multada, já está numa ação civil pública, e ele nem sabe por quê e o que foi que ele fez. Então não tem mais como hoje ter uma propriedade rural, seja lá qual for o tamanho dela, seja lá quantas cabeças de gado ele tiver, ou o que ele vá plantar, café, boi, seja o que for, peixe, ele tem que ter uma assessoria, ele tem que procurar.
Estamos com 15 horas 45 minutos. Você pode ligar para o nosso programa 99608.
Interessante, né?
Mas vamos dar o nosso telefone: 99608-7777.
47, né?
Olha aí, mas já temos uma pergunta aí, né? Professor, diretamente no telefone.
Tem uma pergunta aqui do acho que é lá de Plasticas, pelo jeito aqui. A questão é a seguinte: o senhor é contra ou a favor ao que define o artigo 12 da lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, quando estabelece um patamar aí de 80% da reserva legal, né? Tem aquela discussão, né, em relação ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural, como prevê o artigo 153, inciso 6º da Constituição Federal, a pessoa paga sobre os 100%, mas ela só pode usar 20%, né? O senhor é contra ou a favor? Porque existe um projeto de lei que vai diminuir para 50%, né? 50% de reserva legal, né?
Eu sou contra. Eu sou contra não porque sou a favor do desmatamento, veja bem. Eu não sou contra... contra os 80%, porque eu sou a favor do desmatamento. Não.
Eu acho que tudo tem regra, os excessos não pode existir. Se não tiver um regramento, as coisas desandam, os excessos vão existir. Mas veja bem, por que que na Amazônia a gente tem que preservar 80% e no Cerrado é o contrário?
Sim.
Abre 80% e preserva 20%.
Isso.
Qual é a diferença? Por que que o homem amazônico, quem veio para a Amazônia, vai pagar a custo de sofrimento, a custo de lágrima, de sofrimento, para resolver o problema do Brasil inteiro e do mundo inteiro, a custo de miséria, de pobreza? A Amazônia não pode prosperar. Qual a diferença do produtor que está na Amazonas e que está na Amazônia e um produtor que está lá em São Paulo, que está em Goiás? Por que o Código Florestal, ambientalmente, o que que privilegia ele e a nós não? Qual a diferença?
Por que que não dá uma compensação também, né? Poderia explicar, olha, o bioma na região amazônica é diferente, o pulmão do mundo, precisa aí pagar o preço do que já foi desmatado fora. Então a gente diz assim, olha, se a gente vai desmatar aqui também, a gente corre um risco grande de ficar sem nada em canto nenhum, e aí todos nós perecemos. Mas eu creio assim, por que não, né? Então, compensar ou recompensar, no lugar de só impor, né? O senhor tem uma propriedade rural, no lugar de só impor que o senhor não utilize a sua área, mas assim, olha, nós vamos pagar uma compensação para que seja também economicamente viável, né? A pessoa lá no Mato Grosso tem direito a utilizar 80% da sua área.
80%?
Então, que parte do imposto que ele pague lá seja destinado para alguém aqui que não usa os 80%, né?
Por que eu falo isso? Porque, veja bem, se determina, se o governo, se o órgão competente já determinou a reserva, hoje a gente tem aqui 70% quase do nosso estado já é reserva.
Sim.
Mas e os outros 30 não pode para 50?
O projeto é esse, né?
Então, assim, a conta não tá. Quando bota na balança, professor, não iguala. Porque se já determinou que aqui vai ser reserva, que aqui já é terras que já foi decretada reserva, e os demais, vai continuar do mesmo jeito? Então, automaticamente, você tem uma reserva dentro da sua fazenda, mas não é remunerada. E pelo contrário, você sofre as sanções. Veja bem, você fica obrigado a cuidar de 80%.
Sim.
Se sofreu uma invasão, você é penalizado. Você sofre todas as sanções, todas as penalidades da lei. Vem para você, porque está no seu CPF. Se é invadida e desmatada ilegalmente, você sofre embargo, você recebe multa, você cai na ação civil. Mas como? Sem receber nada? Aonde que está a lógica? Então não tem esse outro lado. Olha, eu tenho uma reserva. Foi invadida, comprovou que foi invadida. Gente, como é que vai embargar o produtor rural? Como é que vai multar? Qual o auxílio que tem para resolver essa situação? Então, é muito delicado só falar, cuida e vê, te vira com isso aí. Não é assim que vai resolver esse conflito.
Sim.
Não é assim que vai resolver esse conflito.
Estamos com 16 horas e 49 minutos. Você liga para o nosso programa 996087777 e faz a sua crítica, sugestão, reclamação, pergunta. Hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Luiz Arthur Batista, que é advogado e é também do agronegócio. Com relação ao CAR. Hoje há uma grande discussão, porque antes a pessoa fazia uma declaração, fazia o registro. Hoje a pessoa precisa comprovar, né, com filmagens, né, com drone e outras provas tecnológicas, comprovando aí aquela sua declaração. Mas isso também acaba por obrigar a pessoa a levar aos órgãos de fiscalização um retrato de como está a sua propriedade, né? Como é que se faz isso? Porque num determinado momento vai ser até a própria autoacusação, né?
autoconfissão, né?
É,
e
pessoa
é produzir uma prova
produz
contra
uma
si
prova
mesmo,
contra
né?
si, né?
É, pois bem.
Qual é a orientação, né, da advocacia, dos advogados, do mundo agrário, para que a pessoa não se auto condene nem produza prova contra si mesmo?
Eu não sou contra os órgãos fiscalizadores. Às vezes você fala, mas o advogado ambiental, o advogado agrário, ele é contra o IBAMA, o IMAC? Não. É tipo o advogado criminalista ser taxado como um conivente com crime, professor. Não. E o advogado ambiental, ele não é contra. Eu não sou contra a fiscalização, eu não sou contra os órgãos. Eu sou contra a injustiça que acontece com o produtor. Muitas vezes o que os órgãos analisam não condiz com a realidade que está lá. Então é aí que entra o advogado ambiental, para fazer valer o direito do produtor. O CAR é um documento declaratório. Sim. Ele não demonstra nenhuma propriedade, simplesmente é um documento declaratório ambiental. Aí eu volto na mesma situação que eu falei agora há pouco. Produtores, procurem profissionais capacitados. Eu hoje mesmo estava falando para um colega, que até que me pediu uma ajuda, advogado, que eu falei para ele, gente, você vê gente sem capacidade de fazer CAR nesses municípios. Doutor, tem gente que faz o CAR só pela imagem do Google. Ele não levou o topógrafo primeiro para medir a área, primeiro mede, confere os limites, os pontos, as coordenadas, depois vem para o CAR. Como é que ele vai declarar uma coisa que ele não tem certeza? Sim. Então, muitas vezes o CAR, o órgão competente que vai analisar, ele também recebe um monte de informação errada, um monte de coisa mal feita, e também leva ele a erro também. Eu volto na mesma tecla. Precisa de gente capacitada, precisa de informação correta. Ah, o fulano ali cobra R$50 e faz um CAR. Mas ele fez como? Não, lá na casa dele, ele entra no Google, faz aquele desenhozinho lá do Google e fez teu CAR. Gente, isso não tem como dar certo.
Tem o PRA também.
É, PRA. Então, assim, o que acontece? Essa desinformação está levando o produtor a prejuízo. E está levando também os órgãos competentes, os órgãos fiscalizadores, a erros. Muitas vezes o produtor fala, poxa, mas aconteceu isso comigo. Aí você vai lá e fala, mas como é que você fez isso? De que jeito que você fez? Aí aonde aparece o erro. Então, o CAR não é um simples documento. Porque, igual aqui o professor falou, veja bem. O CAR, se você levar a informação correta, ele te ajuda. Sim. Se você levar a informação errada, você vai pagar por uma penalidade que não é sua. E se for, vai pagar dobrado, porque você não soube dar a devida atenção ao problema. Não soube corrigir o erro que tinha. Se tem um erro, tem que ser corrigido, não piorado. E se não tem, não pode colocar um erro. Então, na maioria das vezes, o que acontece é serviço com má informação. Serviço de baixa qualidade.
Uma pergunta interessante aqui, doutor.
Pois não.
Nós temos situações que são peculiares, né? Por exemplo, aqui no Acre nós temos mais da metade do território patrimônio da União praticamente, né? Que é como prevê o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, são os chamados terrenos de fronteira, área, faixa de fronteira, né? Tem outra questão interessante também que o senhor falou aí, as multas pesadas aplicadas com base no decreto 6514 de 2008, é o decreto administrativo das multas ambientais, né? E tem um aqui, tá, conforme a pergunta aqui, se não há interesse do Estado nisso, uma vez que a lei 14.042, a lei que trouxe aí a lei 15.042, né? A lei que trouxe a exploração do carbono, ou seja, a venda dos títulos de carbono, né? Está produzindo aí um bom dinheiro. Então, muitos fazendeiros têm interesse em comprar essas terras exatamente pela possibilidade de que não possa se modificar a estrutura da reserva legal. Isso vai gerar aí uma exploração nessa área do carbono por um bom tempo, né? O senhor acredita nisso ou não?
Acredito. Eu acho que o carbono
é uma coisa, o crédito de carbono é uma coisa real, mas ela está engatinhando, é uma criança Sim. que está engatinhando, veja bem, uma criança que está engatinhando. É. Por quê? Porque para ter um crédito de carbono, tem que ter a regularização
Sim.
fundiária e ambiental. Nós não temos na Amazônia regularização fundiária e ambiental. Por que nós não temos? Porque o governo federal é o detentor,
Sim.
é o patrono das terras.
Sim.
Se ele não dá conta de cuidar, nem dá conta de documentar e nem nos proporciona a documentar, como vai se falar em crédito de carbono numa região que não tem nem zoneamento?
Exatamente.
Você vai aqui no sul do Amazonas, não tem zoneamento. Como é que vai falar em crédito de carbono? A metade das terras são de posse. Propriedade da União, as pessoas têm posse. Não tem a regularização agrária?
Sim.
E nem ambiental. Como vai falar? Então, ele é uma coisa real, isso existe, mas a fatia que está podendo usufruir é muito pequena por conta da situação que se faz necessária a regularização. E você veja aí, e da pequena fatia que conseguiu essa autorização para o crédito de carbono, a metade, quando vai apurar, é fraude, Sim. terras que não existiu, documento frio, coisa que esquentou. Então, é muito pequena. Se já tem pouco, e o pouco que tem não se sustenta, porque tem coisas ilícitas pelo meio, né? Então, é uma realidade, mas a gente primeiro tem que fazer a lição de casa, professor. Não há de que se falar sem receber uma visita, sem arrumar a casa primeiro.
Então,
a gente tem que arrumar para poder, de fato, chegar a esse...
Doutor Luiz, infelizmente o nosso programa, nosso último programa, né? Em AM, está chegando ao final. Já estamos com 15 horas e 58 minutos. E esse é um papo que a gente levaria com toda certeza a tarde inteira aqui. Nem precisaria do chimarrão, né?
Haverá outro.
Mas nós vamos, né? Com certeza, isso é um assunto que interessa muito para o produtor. A gente já faz o convite para que o senhor volte já em FM também, porque aí nós vamos ter, além do público que é fiel à difusora Criana, o público AM, nós vamos ter agora também um novo público, né? O público FM. Com certeza a difusora vai cair nas graças da sociedade e também vai agregar, né, uma nova audiência com os mais jovens, né? Que gostam do som mais claro, mais limpo da FM. Com certeza em breve nós teremos aqui um público mais eclético também, e a FM, ela consegue chegar inclusive em lugares muito mais hoje, por conta da internet, ela consegue chegar hoje mais longe do que a própria AM, já que hoje dificilmente existem rádios AM por aí. Geralmente quem tem rádio AM é o rádio que está nos carros.
Uhum.
Mas na FM a gente consegue jogar para a internet, pela internet a gente consegue jogar para o mundo inteiro. Então, como seu advogado, suas alegações finais.
Eu primeiramente vou agradecer novamente a oportunidade, convite do meu grande professor Marco Aurélio, foi meu professor na faculdade, uma pessoa que admiro muito essa capacidade dele, né, de transmitir conhecimento. E eu acho que o primeiro papel do advogado é esclarecedor, é educativo. Eu não canso de falar que para o produtor ele consegue evitar muita coisa com a educação ambiental, com a educação agrária. Isso aí já resolve metade dos problemas que existe e os possíveis a vir por só questão de conhecimento, de educação. E eu estou à disposição para outros momentos, esclarecer mais. E realmente a gente tem que enfatizar esse assunto, porque nós estamos na Amazônia. A gente não vai falar de mar, de pré-sal, de salinas, de ferrovia. Não, é esse mesmo. Quem está na Amazônia vive o ambiental, vive todo dia, a gente depende disso. E a gente tem que ser, não é um assunto esporádico, não, é um assunto real. Quem vive aqui, queira ou não queira, ou na zona rural ou na cidade, ele está na mesma região. Então ele se faz necessário.
E a gente tem que ver também, por exemplo, durante muito tempo o Brasil deu literalmente as costas à exploração do petróleo no Amapá, né? E agora voltou, né? Se voltou à exploração. O Amapá, além da exploração mineral, né? Lá com manganês e com outros minérios no Amapá, né? No continente, também agora vai explorar ali na bacia, né? Vai explorar o petróleo. E isso houve uma grande discussão, mas não queria, só que ali a Inglaterra o faz através da Guiana, a Noruega também estava ali explorando, a França também explora, só o Brasil que não explora, tipo o gás também, que a Bolívia explora e o Brasil tem no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul e não explora. Ou seja, essa bacia que está ali, né, os poços de gás, eles são um só. E se a gente não explora aqui do lado do Brasil, está sendo retirado lá pela Bolívia. Nós estamos comprando. Né? Ou seja,
então está comprando o que a gente tem,
a
né?
A gente está comprando, muito provavelmente, o que temos.
Né? E se você for fazer uma analogia, veja bem. Olha só como é que... Olha essa analogia. Você pega... Não tem um país do mundo que tenha um código florestal tanto quanto o nosso. Não
com
tem.
Com certeza.
E a gente, veja bem, o mais importante, a gente é taxado como destruidor? Não. Quem está apontando o dedo para a gente, não tem mais nada. Quem quer reconstruir, não tem mais nada. Mataram todos os índios, derrubaram tudo, tiraram todos os minérios. Agora aponta o dedo para a gente que está engatinhando. Então, nós não, se você pegar e comparar o mundo, o Brasil não fez nada. É muito pequeno. A taxação que a gente está levando com a obrigação de salvar um planeta e a gente não fez. O que que o homem da Amazônia vai pagar a custo de suor, de sofrimento? Um erro do passado, lá dos Estados Unidos, não sei de quem, que exterminaram os índios, que poluíram os seus rios. É daqui que vai tirar tudo? Não, não é aqui porque a gente não vai relacionar nada que a gente vai aqui destruir o nosso, não. Mas a gente está olhando o exemplo dos outros que fizeram isso e que o que mais está apontando para a gente. Né?
Tá certo. 15 horas, 16 horas, 4 minutos. Professor Marco Aurélio, suas alegações finais.
Esse é um abraço aí, agradecer a presença do Dr. Luiz, né, e da doutora Fabiola. Eu fiquei realmente impactado, foi com aquela questão dos remédios que não são, que não são listados pela Anvisa. Aquela decisão, o tema 500 do STF, o recurso extraordinário 671.718, né? É realmente uma situação que a pessoa que se coloca no lugar sente realmente uma dificuldade muito grande. Olha que coisa triste, né? 18 acho, milhões um remédio, não é brincadeira.
Eu acho que é o grande... Vamos dizer assim, o grande complexo, né? A grande dificuldade, o grande paradoxo.
É.
Porque quando você diz assim, preciso de 18 milhões para comprar um remédio para alguém.
Exatamente. Né?
Se nós observarmos pelo prisma da família desse alguém, nós vamos dizer, dá o remédio. Mas aí quando você diz assim, se eu jogo 18 milhões para comprar o remédio para alguém, eu vou tirar esses 18 milhões de vacina, vou tirar esses 18
sim,
milhões
sim,
de
sim, outros, claro, sabe? Pública, é interessante.
Então é um grande paradoxo, né, encontrar. E não podemos também dizer assim, olha, você que estudou sua vida inteira, desenvolveu remédio, dedicou sua vida para encontrar a cura para uma doença. Aí você não vai poder aproveitar do fruto do seu esforço. A gente tem essa dificuldade também.
Sim, então, exato, muito grande. Muito
só
grande.
Jesus na causa. Joel, sua mensagem de hoje vai para quem?
Boa tarde, doutor Clóvis. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Audiência Pública. Eu vou mandar aqui um forte abraço para minhas duas filhas, Ana Beatriz e Joelma. Uma faz letras na UFAC e a outra faz história. Gratidão a Deus, gratidão ao programa Audiência Pública. E eu vou deixar aqui uma mensagem aqui do JMC, o caçador de história. É assim: a vida é construir amizade andando por aí. Gratidão a Deus.
Parabéns, Joelson. Parabéns, Joelson, nosso poeta, o nosso grande historiador, pesquisador, né? Que Deus continue te abençoando. E, gente, momento histórico aqui. Eu não vou dizer para vocês que eu estou triste, porque eu sei que segunda-feira é uma nova história, mas a gente precisa reconhecer que estamos fechando um ciclo, estamos fechando um momento, né? E esse momento que nós estamos fechando aqui, esse momento que nós estamos fechando é um momento histórico, porque durante mais de 20 anos o programa Audiência Pública foi aqui na Difusora Criana, foi em AM, e a gente fez muita história, a gente fez muitos amigos, né? A gente foi mais longe do que pensava em ir, e então fechamos esse ciclo do programa Audiência Pública em